Em 10 de julho de 2018, registramos o depoimento do senador Raimundo Lira sobre a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 87-88, parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam da gravação os servidores Virgínia Malheiros Galvez, Tânia Fusco, Ricardo Movitz e Emerson Soares. Economista, professor e empresário, aos 42 anos, o senhor decidiu concorrer a uma vaga de senador pelo PMDB da Paraíba para participar da Constituinte, instalada em fevereiro de 87. O que o levou a essa decisão e quais foram as experiências anteriores com a política que o influenciaram, senador?
Veja bem, naquela época existia um otimismo muito grande no nosso país, né, de que os constituintes iriam fazer um trabalho aqui no Senado e na Câmara, né, de tal maneira que seria a retomada do crescimento econômico do nosso país, de uma forma consistente, de uma forma definitiva, e estabelecendo no nosso país uma plena democracia. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a democracia se instalou. Nós temos ainda falhas no nosso processo, mas é um processo consolidado, mas ainda não conseguimos encontrar o nosso caminho para um crescimento econômico sustentável. Então foi exatamente pensando nisso, de dar essa contribuição efetiva ao país, que eu imaginei que, como senador, naquele momento, senador constituinte, eu daria minha participação ao país.
O senhor, se elegeu com 615 mil votos, a maior votação do Estado na época, derrotando um ex-governador, o Wilson Braga, do PFL, e chegou à Constituinte identificado como um político de linha progressista, defensor de trabalhadores, pobres e da iniciativa privada contra tendências estatizantes. Como foi para o senhor defender suas propostas com força política, que lhe acompanhou, e o poder de vice-líder do PMDB no Senado e vice-presidente da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da Segurança. O senhor chegou poderoso, senador.
Foi realmente uma situação bem peculiar. O líder do PMDB na época era Fernando Henrique Cardoso, então ele mantinha com ele um diálogo muito bom. Agora, é importante destacar que, naquele momento, o país viveu uma turbulência, né? O Brasil, em vez de procurar uma constituição que fosse adequada para os seus destinos políticos, procurou exatamente uma constituição que não deu certo, que foi a Constituição Portuguesa. Logo após a Revolução dos Cravos, em Portugal, se instalou também um processo constituinte semelhante ao nosso, sendo um pouco mais agitado, e aí daí eles encontraram uma constituição que, 11 anos depois, quando o Brasil entrou no processo, foi exatamente procurar esse modelo que tinha dado a Portugal uma recessão permanente durante 11 anos. Então, eu acho que não foi o melhor modelo de constituição, mas foi uma constituição que conseguimos fazer naquele momento.
O senhor acha que teria sido, uma boa ideia aproveitar o projeto, o anteprojeto que foi preparado, pela comissão, de notáveis, senador? Teria sido útil?
Sem dúvida nenhuma, se faz uma Constituição em cima de um projeto de Constituição Federal. Da mesma forma que se constrói um país, se constrói uma nação em cima de um projeto de nação. Então, nós não temos conseguido encontrar o nosso caminho porque não temos um projeto de nação.
Foi, o senhor diria que foi, houve perda de tempo, em razão de não ter havido um ponto de partida, porque, há uma ideia de que perdeu-se tempo naquelas discussões iniciais, nas subcomissões, em razão de não ter esse ponto de partida. Claro que havia também, o país havia saído de uma necessidade de democracia, o povo aqui dentro, a sociedade reivindicando, mas assim, há também essa visão de que talvez tenha havido, tenha se perdido talvez um tempo e um pouco de objetividade. O senhor compartilha dessa opinião?
Compartilho, perdemos tempo, né? E a população não pressionou o Congresso Nacional, no caso os constituintes, para fazer uma constituição como foi feita, não houve essa pressão, né? E, portanto, não temos nenhum motivo para que possamos, para que naquele momento tenhamos tomado essa decisão de fazer uma constituição sem ser em cima do projeto de constituinte.
O senhor acha que se perdeu em conteúdo em razão disso, senador?
Perdemos, sim. Porque no momento em que você vai alavancar um projeto de constituição em cima das ideias e do pensamento dos quase 600 constituintes, né, na época, então você, indiscutivelmente, você está perdendo tempo. Até você sistematizar, que era o papel da comissão de sistematização, sistematizar tudo isso, mas é, indiscutivelmente, uma missão hercúlea. Se nós tivéssemos, repito, escolhido o projeto de constituição que foi apresentado pelo governo, nós teríamos tido um resultado muito melhor. Agora, infelizmente, havia preconceito em relação ao governo. Então, a Constituição é um projeto apresentado por notáveis, mas indicados pelo governo, era uma coisa que não devia ser aceita. Enfim, esses preconceitos que ainda hoje existem na sociedade brasileira é o que tem atrapalhado, que o Brasil entre definitivamente no sistema democrático e encontre o seu caminho para o crescimento econômico.
Só pode apontar para a gente... Estou vendo que o senhor tem algumas críticas. O senhor pode apontar para a gente as maiores qualidades e os maiores defeitos dessa constituinte?
Olha, as maiores qualidades é exatamente nesse sistema democrático que criamos com a promulgação da Constituição no dia 5 de outubro de 1988, pelo presidente Ulysses Guimarães, que ele chamou a Constituição Cidadã, realmente foi uma Constituição Cidadã. Agora, por outro lado, esquecemos de ver o que faz um país ter uma Constituição Cidadã, que é um país que tem uma produção industrial consistente, uma produção agrícola consistente, né? Então, é o setor privado que cria os empregos para que o Brasil tenha uma Constituição cidadã. Então, esse lado não foi feito. E tanto é que nós temos aí já quase 100 emendas constitucionais, quase 100 emendas à Constituição, exatamente procurando encontrar um caminho mais viável.
Senador, exatamente entre os defeitos dessa Constituição é apontada a medida provisória. O senhor disse que tem mais de 100 emendas e tem mesmo. Por que que nunca conseguiu mexer nessa questão da medida provisória? E o senhor acha que ela enfraquece hoje o Congresso?
Enfraquece o Congresso. Uma das críticas, quando nós chegamos aqui, era exatamente o decreto-lei que o governo executivo dispunha e, no entanto, foi substituído por um instrumento muito mais efetivo, um instrumento que dá muito mais poder ao governo do que tinha o decreto-lei. Então, eu acho que foi um exagero a forma como foi feita as medidas provisórias. E mais ainda, ela deu margem a que, com o tempo, que você tinha que ser um instrumento que fosse de urgência e de relevância, terminou sendo um instrumento que fosse de qualquer coisa. Então, você pegava aqui se pegava aqui uma medida provisória e se colocava tantos quantos cabritos ou enfim, adendos, né, que levariam a criar essa crise que hoje estamos vivendo, que é a crise da Lava Jato.
Senador, voltando um pouco na sua razão de estar, de ter estado aqui, quando o senhor chegou à Constituinte, como político, com a delegação do seu do povo paraibano, o senhor chegou aqui com que missão na cabeça? E, em estando aqui, participando, o que o senhor acha que realmente a Constituinte cumpriu em favor do país? Valeu a pena? A Constituinte fez bem ao país nesses 30 anos? E em que sentido? Atendeu aquilo que o senhor, pelo menos algumas das razões pelas quais o senhor quis estar aqui?
É muito bonito dizer hoje que a Constituição Federal é uma coisa linda, é uma coisa bonita, é uma coisa que deu democracia ao país. Mas quando chegamos aqui, que começou a funcionar a Constituinte, parecia um grupo de estudantes, parecia uma assembleia de estudantes e não uma assembleia de constituintes. Então eu tenho realmente uma recordação que não é das melhores. Eu vim aqui para construir um país que hoje deveria estar entre os grandes países do mundo. Você vê que na década de 70 o PIB brasileiro era menor do que o PIB da China e hoje a China tem o segundo PIB. E o Brasil hoje continua ainda como aquele país atrasado, subdesenvolvido e com perspectiva de se atrasar muito mais ainda.
Então a Constituição não ajudou o país?
Eu diria que não cumpriu os objetivos a que ela se propõe.
Essas críticas do senhor são sempre do ponto de vista de organização da economia, né, senador? Qual que é o maior defeito? Por que é que tem esse imbróglio, então, que a gente não vai para frente do ponto de vista econômico? O senhor citou o PIB aí e a gente está meio que estacionado. O que, que o senhor aponta? Qual a saída? A gente poderia fazer uma reforma? Quais são as reformas fundamentais? As que são apontadas hoje aí ou tem outras?
Olha, as reformas hoje são difíceis porque elas todas levariam à conclusão direta de que estariam tirando direito dos trabalhadores. Então, hoje é difícil fazer uma reforma no país, né? E então, quando eu me fixo nessa questão da iniciativa privada, eu me fixo porque eu não conheço nenhum país plenamente desenvolvido que não tenha um sistema industrial consistente, que não tenha um sistema educacional de primeira qualidade, como foi o caso da Coreia do Sul. O Brasil, um país já emergente, e a Coreia do Sul, um país pobre. A Coreia implementou um sistema de ensino eficiente, né? E um ensino transformou o país num país plenamente desenvolvido. Então, era isso que nós devíamos fazer. Só que nós somos um país latino. E os latinos, eles não gostam muito dessa questão de ter um país grande, um país bonito, um país desenvolvido, um país educado, né? Os latinos, não o povo, mas principalmente as elites, gostam mais de um país subdesenvolvido, um país pobre, um país injusto. Então, é essa questão que eu fiquei profundamente decepcionado em relação à Constituição que nós fizemos aqui há 30 anos atrás.